No ar, Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia e 31 minutos, tempo parcialmente nublado em Belo Horizonte. A temperatura é de 29 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2016. É hora de juízo. Calil toma posse na prefeitura cobrando juízo dos vereadores e demite 2.800 comissionados da prefeitura. Na Câmara, candidato à presidência do prefeito é derrotado. Não vai abaixar. Em posse dos secretários, novo prefeito afirma que não vai revogar aumento das passagens para R$ 4,05 em vigor a partir de amanhã. O que virá em 2017? O colunista de educação analisa as perspectivas para as políticas educacionais e de ciência e tecnologia. Esses e outros destaques a partir de agora no primeiro Jornal UFMG de 2017.
De olho na cidade.
Corte de 2.800 servidores em cargos comissionados é o primeiro ato do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, já publicado hoje no Diário Oficial do município. Ele foi empossado no Teatro Francisco Nunes ontem aqui na capital mineira. O projeto de reforma administrativa da prefeitura vai ser enviado à Câmara de BH, que numa sessão tumultuada elegeu ontem a mesa diretora, e para a presidência, Henrique Braga, do PSDB, que substituiu recentemente o presidente afastado, Wellington Magalhães, do PTN. A repórter Soraya Fidelis acompanhou a posse de Calil e da nova legislatura neste domingo e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Soraya Fidelis.
Boa tarde, Vinícius. Olha, eleito com o lema Governar para quem precisa, o empresário e prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PHS, reafirmou no seu discurso de posse ontem, lá no Teatro Francisco Nunes, no centro da capital mineira, no primeiro dia de 2017, que vai governar para a população mais pobre, que não vai ter medo para reformular a política na capital mineira, com corte de cargos desnecessários, e cobrou o juízo dos vereadores.
Todo o dinheiro dessa prefeitura não será canalizado para troca de favores, não será canalizado para empregos desnecessários. Então, senhores vereadores, muito juízo nesse momento. Todos nós precisamos de muito juízo nesse momento. Vamos reformular a política dessa cidade. Nós vamos fazer sim, sem medo.
E no mês passado, Vinícius, quando anunciou seu secretariado, Calil indicou que faria uma reforma estrutural da máquina pública municipal. O número de secretarias foi reduzido de 22 para 13, mas coube ao vice-prefeito Paulo Lamarque da Rede, ontem, anunciaram este primeiro corte de quase 3 mil servidores em cargos comissionados e ele não descartou que novas exonerações na administração indireta ainda podem ser feitas.
Nós estamos fazendo um primeiro corte de cerca de 2.800 servidores, certamente que vamos ter que recompor parte desse corte. Assim que enviarmos para a Câmara Municipal o projeto de reforma administrativa, já estará lá o impacto financeiro orçamentário para aprovação desse projeto na Câmara Municipal.
Haverá mais além desse?
Nós vamos estudar. É possível que exista, sim, se formos considerar administração indireta, é possível. Com relação ao IPTU e ao ônibus, não temos nada a declarar.
E o projeto de reforma administrativa do prefeito Calil, que vai chegar à Câmara de BH, local, Vinícius, que teve uma votação tumultuada para eleger o novo presidente da casa e a nova mesa diretora.
Ele que é o Wellington, o pior, não pode ficar um quórum.
O secretário fará chamada para votação.
Cuidado com o Ministério Público!
Então, é votação, você vai dizer sim ou não.
E nessa votação tumultuada, no segundo turno da disputa, logo após a posse dos 41 parlamentares para a nova legislatura 2017-2020, Henrique Braga, do PSDB, obteve, Vinícius, 21 votos. A Frente de Esquerda manteve a candidatura de Arnaldo Godoy, do PT, e teve 5 votos. Apontado como candidato do prefeito Calil, Dr. Newton teve apenas 3 votos. No primeiro turno, Dr. Newton havia obtido 15 votos frente a Braga, que recebeu 20 votos. Frustrado com a derrota do Dr. Newton, o vereador novato, Matheus Simões, do Novo, negou ser da base do Calil. Apontou que a Câmara continua a não escutar as vozes das ruas, que espera que o Legislativo Municipal não continue a chantagear o Executivo em troca de pequenos favores, mas negou ser da base do prefeito Calil.
Eu fui derrotado e não sou base do Calil, então talvez não sou o grupo do Calil tenha sido derrotado. A Câmara dá um recado muito triste para a população, um recado de que as ruas renovaram a Câmara, mas a Câmara não se renovou. Eu espero, sinceramente, que o que foi dito da mesa seja verdade, porque esse grupo não é um grupo do presidente afastado, Elton Magalhães, e assim eu espero que o seja. Em que pense me parecer que nós vamos repetir muitas das práticas que vieram acabando com a Câmara nos últimos anos, porque afinal de contas, se são as mesmas pessoas, por que esperar resultados diferentes? Não foi Einstein que disse isso? Estupidez é fazer sempre a mesma coisa esperando resultados diferentes.
PH, Henrique Braga, do PSDB, prometeu dialogar com o novo prefeito de Belo Horizonte, negou que ele e o grupo de vereadores que apoiou a candidatura vitoriosa no parlamento do Legislativo Municipal tenha sido apoiada e articulada também pelo ex-presidente da Câmara, o Wellington Magalhães, do PTN, que é o principal alvo da Operação Santo de Casa, que investiga crimes contra a administração pública, dentre eles fraudes em licitações, corrupção passiva e ativa. Henrique Braga descartou que a articulação da nova presidência da Câmara tenha passado pelo ex-presidente Wellington Magalhães.
Nunca apoiei o Hélio, ele nunca me apoiou, mas nós somos parceiros. Estou eleito, nós começamos a 18ª legislatura e quando eu encontrei Calil aqui nesta tarde, eu falei, Calil, terceiro seu não será a Câmara Municipal. E ele vai ter muito trabalho com os governos, estadual e federal. Com a Câmara, o nosso diálogo com certeza será muito bom.
A composição da nova Câmara de Belo Horizonte, Vinícius, para essa legislatura 2017 a 2020, teve 56% de renovação, portanto, Belo Horizonte tem 23 novos parlamentares e 18 foram reeleitos. Os partidos com as maiores bancadas são o PHS, que é a legenda de Calil, né, o prefeito eleito, e PTN com 4 vereadores cada. Na sequência, com 3 eleitos, estão o PSB, PSDB, PTdoB e PMN. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações. E os 13 secretários nomeados pelo novo prefeito, Alexandre Calil, tomaram posse hoje de manhã na prefeitura. Também foram empossados os indicados para alguns órgãos, como a Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte e a Superintendência de Desenvolvimento da Capital. Durante o evento, Calil falou sobre temas como a redução dos cargos comissionados e o aumento das passagens de ônibus. O repórter Gabriel Martins acompanhou a posse e dá mais detalhes. Boa tarde, Gabriel.
Boa tarde, Vinícius. Durante a coletiva concedida após a posse dos secretários, o prefeito Alexandre Calil, do PHS, afirmou que deve manter o reajuste das passagens de ônibus anunciado pela prefeitura nesta sexta-feira, ainda antes do Calil assumir o cargo. A partir de amanhã, a tarifa do bilhete mais utilizado pelos moradores da capital vai passar de R$ 3,70 para R$ 4,05, um aumento de 9%.
Eu não posso reavaliar uma passagem que entra depois da manhã no Paré. Eu não tenho tempo hábil para isso. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, ter a responsabilidade de começar a colocar técnicos para avaliar todos os aumentos, para ver se há algum abuso, se há alguma distorção. A única coisa que eu tive cuidado de ver foram os reajustes que foram feitos ao longo do país, né, em todo o país, para ver se aconteceu algum abuso. E a princípio, não aconteceu.
Vale lembrar, Vinícius, que uma das promessas de Calil durante a campanha foi de que, ao assumir o cargo, iria abrir a chamada caixa preta das empresas de ônibus da capital. Ele mantém o discurso de que a BH Trans será reformulada, mas até o momento não há detalhes de como isso será feito. O novo prefeito de BH também comentou a exoneração dos comissionados que foi publicada no Diário Oficial do Município hoje. Foram 2.800 dos 4.100 cargos, cerca de 70%, e segundo o novo prefeito, pode haver ainda mais demissões nos próximos dias, alcançando até 3.000 exonerações. A medida faz parte de uma reformulação da estrutura administrativa da prefeitura. O novo prefeito falou que ainda não é o momento de realizar reajustes no funcionalismo. Antes de deixar o cargo, no sábado, Márcio Lacerda sancionou o reajuste médio de 5,5% para o prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores.
Vai, ô prefeito, em relação ao reajuste dos servidores, do prefeito, dos vice-secretários, o senhor foi consultado pelo ex-prefeito Márcio Lacerda para sancionar o projeto?
Não, mas ele tentou me consultar de todo jeito. Sabe? Então, quer dizer, é outra demagogia barata. Eu acho que não é um ano de aumento de reajuste menor. A partir de agora é um ano de contenção. E nós temos mostrado isso hoje, né?
Prefeito, o número de demissões de cargos comissionados vai ficar em 2.800? Pode ser mais, pode ser menos?
Está no dom.
Todas as demissões hoje?
Todas não. Algumas.
Mas
ainda
tem um levantamento de quantos que serão?
Não, estão levantando com responsabilidade. Não quer dizer que não voltarão alguns aos cargos. É muito mais fácil voltar a conta-gota do que tirar a conta-gota.
Alguns dos nomes que tomaram posse hoje como secretários municipais foram Angela Dalben, doutora em educação pela UFMG e ex-pró-reitora da universidade, que assumiu a Secretaria de Educação, Jackson Pinto, médico dermatologista, que fica na Secretaria de Saúde, e Cláudio Beato, professor do Departamento de Ciências Sociais da UFMG, tomou posse na pasta de Segurança Urbana e Patrimonial. O novo prefeito só não deu posse hoje às secretarias que ele planeja extinguir. Alexandre Calil reafirmou hoje a vontade da sua gestão de extinguir as atuais secretarias de administração das regionais. Isso cria uma redução de 22 secretarias para 13. Mas o projeto ainda precisa ser aprovado pelos vereadores na Câmara Municipal. O vice-prefeito, Paulo Lamac, foi empossado para a Secretaria de Governo, um dos cargos políticos mais importantes do município, explica o processo de extinção das secretarias regionais.
Isso só vai se concretizar com a aprovação pela Câmara Municipal do projeto de reforma administrativa. O projeto já está muito adiantado. Certamente, antes da Câmara Municipal voltar do recesso, o projeto já estará protocolado. Nesse meio tempo, o que nós faremos será não nomear boa parte desses cargos, de maneira mesmo sem aprovação pela Câmara, começarmos a organizar ou reorganizar a administração municipal dentro dessa proposta do prefeito Alexandre Calil.
Além de secretários, também tomaram posse o superintendente da Superintendência de Desenvolvimento da Capital, Silvio Malta, o diretor, presidente da Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte, Cláudio Vinícius, e o coronel Alexandre Lucas, da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. O novo prefeito também ainda não anunciou nomes para cargos como a presidência da PBH Ativos, a Belotur e a Prodabel, empresas do município que devem passar por uma reformulação. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Gabriel Martins, pelas informações. Como o Gabriel já adiantou no início da reportagem, a partir de amanhã a passagem de ônibus vai ficar mais cara em Belo Horizonte. A passagem principal será de R$ 4,05 nas linhas operadas pela BH Trans. A taxa de integração com o metrô passa a ter o mesmo valor. Linhas circulares alimentadoras passam para R$ 2,85. Linhas de vilas e favelas passam a custar R$ 0,90. Linhas executivas vão cobrar R$ 6,10 no dinheiro e R$ 5,70 no cartão BH Bus. Desde ontem, as tarifas da região metropolitana já estão reajustadas. O valor predominante da passagem é de R$ 4,85. E antes de deixar o cargo, Márcio Lacerda sancionou três leis. Uma é a que prevê o orçamento de 2017 da capital, estimado em mais de R$ 11,5 bilhões em receitas. Também foi sancionada a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental. A terceira lei trata do reajuste do salário, subsídios de prefeito, vice, secretário, secretário adjuntos e, por consequência, dos vereadores. Esse aumento foi de 5,5%. Também nesse projeto traz a previsão de reajuste para os próximos anos, que deve ser baseada na inflação medida pelo IBGE. E voltando a falar sobre posse nas cidades de Ipatinga e Timóteo, no Vale do Aço, os prefeitos Sebastião Quintão, do PMDB, e Geraldo Hilário Torres, do PP, tomaram posse protegidos por liminar expedida pelo presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes. Os dois tiveram indeferidos os registros de candidatura pelo TSE, mas recorreram à mesma corte para garantir a posse. Em sua justificativa, Gilmar Mendes afirmou que eles foram condenados antes da vigência da Lei da Ficha Limpa, cuja aplicação segue em discussão e que se trata apenas de uma liminar. Trânsito absolutamente tranquilo no primeiro dia útil em Belo Horizonte. A gente vê aqui pelas câmeras da BH Trans que não há nenhum ponto de congestionamento. Um pouquinho mais de movimentação na contorno com Nossa Senhora do Carmo, na Nossa Senhora do Carmo com contorno, no sentido Savassi. Demais pontos, pelo que a gente vê aqui, trânsito bastante tranquilo, fluindo bem. Agora, 12h48, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a coluna de educação, fazendo uma perspectiva para 2017.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa! Eu sou Rogério Salvador e convido você para o meu programa Portaria do Rock, no ar todo domingo, às 18h, aqui na UFMG Educativa 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12h49.
Economia.
Primeiro boletim Focus de 2017 prevê inflação de 4,87% neste ano. O boletim é uma publicação semanal do Banco Central, feita a partir da consulta a agentes do mercado financeiro. Também há otimismo com relação à taxa de juros, que pode recuar dos atuais 13,75% para 10,25% até o fim do ano. Por outro lado, o crescimento da economia deve ser tímido e ficar em 0,5%. O valor da mensalidade de escolas particulares sobe mais de 15%, segundo o levantamento de preços realizado pelo site Mercado Mineiro em 47 escolas particulares de Belo Horizonte. Entre os anos do ensino fundamental, a maior variação de preços foi de 324% nos três primeiros anos, que podem custar entre R$ 405 até R$ 1.719,71. A mensalidade do ensino médio tem maior variação no segundo ano, pode custar de R$ 822 até R$ 1.999,06. No último ano, os preços podem ser encontrados a R$ 903 até R$ 2.058. Na comparação com os valores médios de mensalidade entre 2016 e 2017, o acréscimo chega a 15% no ensino fundamental e 12% no ensino médio. O levantamento completo está disponível no site www.mercadomineiro.com.br.
Educação.
Quais as perspectivas para educação e ciência e tecnologia em 2017? na coluna de educação de hoje, o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Luciano Mendes, faz um prognóstico do que nos espera no ano que sucede 2016. Ele afirma que o desmonte provocado pelas políticas aprovadas no ano passado vai continuar a partir de agora. Professor Luciano Mendes, nessa primeira coluna de educação de 2017, convido o senhor para falar um pouco de quais são as perspectivas para a educação no Brasil neste ano, né? Depois de a gente ter tido aí um 2016 cheio de reviravoltas, como o senhor, né, já tinha analisado na coluna que a gente fez há duas semanas atrás, fazendo uma retrospectiva do ano. O que, que nós podemos esperar, o que, que a gente terá de debate, de discussão agora em 2017?
Então, a semana passada, falar de 2016, nós ressaltamos a importância da ciência e tecnologia, a importância da educação, dos investimentos, e no caso da ciência e tecnologia, pensar inclusive nas perspectivas que a ciência contribui para que a gente possa entender o próprio Brasil, a própria discussão científica e tecnológica, e eu acho que essa questão que nos traz também é nesse 2017. 2017, certamente, nós ainda nos haveremos com grandes questões postas em 2016. A maior delas, obviamente, é todo o projeto de desmonte do Estado e das políticas públicas colocado em curso pelo governo Temer. Nesse sentido, o desmonte da educação, seja no, na perspectiva da privatização da educação, a entrega da educação a grupos privados, seja no desmonte das próprias propostas de fundo elaboradas no campo educacional nas últimas décadas. Uhum. Uma delas, certamente, é a MP do Ensino Médio, que já está no Senado e que propõe um retrocesso muito grande no campo da formação. A MP é, certamente, apenas um dos grandes problemas que nós herdamos esse ano e que vamos ter que enfrentar ao longo de 2017.
Sim, professor. Para além das questões de educação, nós temos também perspectivas para ciência e tecnologia, como o senhor já tinha falado na semana passada aí, sobre as bolsas do CNPq. E está acontecendo, está em curso neste momento, um problema na Fiocruz, que está gerando uma questão institucional aí complicada com a nomeação de uma diretora que ela não foi a mais votada, né, entre os membros da Fundação Oswaldo Cruz. Como é que o senhor analisa isso no contexto, né, de toda a política de ciência e tecnologia que está em curso no país?
Esse fim de semana, a passagem de ano, foi marcado por dois episódios muito impactantes no campo da ciência e tecnologia. Primeiro é um corte no orçamento da ciência e tecnologia, que depender das formas de cálculo pode variar entre 1 bilhão e 700 milhões, 1 milhão e 400 milhões. É uma questão que se impõe num orçamento já bastante fragilizado do Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicação. Tem essa proposta agora do Temer de não nomear a diretora mais votada da Fundação Oswaldo Cruz. No episódio da Oswaldo Cruz estão postas duas grandes questões, eu acho, para o conjunto do Sistema Nacional de Tecnologia. Por um lado, está posta a não observância do regime democrático já estabelecido pela tradição e pela própria legislação, que leva quase sempre à escolha do primeiro colocado nas votações internas. Isso é uma agressão à institucionalidade da Fundação Oswaldo Cruz, uma das mais importantes instituições de pesquisa do Brasil. Um outro aspecto é que, uma vez consolidado esse procedimento do Temer, coloca em risco o conjunto do sistema, porque o conjunto do sistema funciona com essas regras pré-estabelecidas, com essas regras que já vêm sendo obedecidas historicamente nos últimos anos. Então, a decisão do Temer de não nomear a diretora mais votada no âmbito da Fiocruz coloca em risco, na verdade, todo o sistema de escolha de dirigentes de instituições de pesquisa de ciência e tecnologia no Brasil. Por isso, há uma reação bastante grande, uma reação acentuada a esse episódio, nesses primeiros dias do ano, mostrando o quanto que nós teremos um ano movimentado e, mais do que fazer proposições, parece que nós estaremos fadados também esse ano a defender aquilo que ardorosamente conquistamos nas últimas décadas no campo da ciência e tecnologia e também da educação.
Então tá bom, professor Luciano Mendes, muito obrigado pela análise do senhor, pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa, e que agora em 2017, a gente tenha melhores notícias do que a gente teve até agora, e na semana que vem a gente volta com mais uma coluna de educação.
Isso, eu desejo a todos os nossos ouvintes um ótimo ano, que o ano contraria as nossas expectativas e que a gente possa avançar muito na construção de um país mais justo, um país mais democrático, em que o Estado de Direito impere. É tudo isso que eu desejo aos nossos ouvintes e a você, Vinícius, durante esse ano todo.
Essa foi a coluna de educação com o professor Luciano Mendes. Você pode ouvir novamente lá no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Meio-dia e 56. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco é publicada a resolução que altera o calendário escolar de 2017 na UFMG.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 57. Depois de mais de 17 horas de chegar ao fim a rebelião no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, há indícios de que entre 50 e 60 pessoas tenham morrido nesta rebelião, né, que foi ocorrida ontem. O secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, afirmou que o problema se deve a uma guerra entre facções rivais pelo controle do tráfico de drogas em Manaus. Uma das facções seria a Família do Norte, que atacou membros do primeiro comando da capital. Presos também teriam fugido nesta rebelião. Aliás, em uma outra unidade, presos fugiram neste domingo. Parte dessa movimentação aí, toda essa confusão que ocorreu em Manaus. Há um acompanhamento das autoridades locais para que sejam encontradas, sejam comunicadas as famílias dos presos, a situação, quem está em segurança, quem faleceu, e nenhum dos reféns que foram tomados durante a rebelião sofreu algum ferimento grave, nenhum deles chegou a morrer.
Por dentro da UFMG.
Já está disponível na internet o calendário acadêmico de 2017, com as alterações que foram definidas pelo Conselho Universitário da UFMG no dia 13 de dezembro. Está assinado pelo reitor Jaime Ramires. A resolução aprova o calendário e revoga a resolução de 25 de outubro de 2016. O documento define 16 de fevereiro como data limite para encerramento do segundo período letivo de 2016 e 8 de março para início do primeiro período letivo de 2017. Também está disponível no mesmo endereço a outra resolução, lá, que altera o calendário acadêmico de 2016. Também nesse calendário estão previstos os eventos tradicionais da universidade, como o Festival de Verão, que acontece entre os dias 20 e 23 de fevereiro, Festival de Inverno, de 28 de julho a 5 de agosto, a Mostra das Profissões, que será no dia 16 de setembro, e a Semana do Conhecimento, entre os dias 16 e 20 de outubro. Você pode encontrar o calendário da UFMG no site www.ufmg.br/conheça/calendário. Agora, uma hora em ponto, termina aqui o Jornal UFMG desta segunda-feira. As reportagens de hoje ficam disponíveis lá no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas nossas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Gabriel Martins e Soraya Fideres, edição e apresentação de Gustavo Cunha, coordenação técnica de Judson Porto. A coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.